Domingo, 22, meia-noite. 2 horas de música extrema. RLO. Com Raul e Pouco.
Olá, muito boa noite. Meu nome é Senhor Pereira. Sou um dos vocalistas do Senhor Zangado. Estou a comer aqui uma sandinha. Aí vou ver aqui um pouco de vinho. E a seguir vou ouvir o Holocausto com o Raul Gomes, com o Diogo Trindade, com o Rei. Olha, muito boa sorte para o programa.
Amigos e amigas, sejam bem-vindos ao Rodízio de Cu.
Este é um tema que já andava aqui a fazer comichão há muito tempo, este Tornado de Almas do Escampa. Já chegámos a rodar a Eva e também Queimada com as tuas prestações vocais também, não é?
E já agora diga-se de passagem que irá ser uma das próximas bandas a passar o nosso submundo aqui.
Exato, porque é um projeto português também
vale
e que vale bem a pena. Agora vamos ficar com um tema novo, uma banda que possivelmente vocês não conhecem, chamam-se Oceano, ou Oceano.
Tem que ser um antigo jogador do Sporting.
Pois eu também, mas não tem nada a ver.
Falar nisso, Trofense, está de parabéns.
Ah, yeah, pronto, e vocês ganham com múmias, mas pronto, ok. É o regresso da múmia, parte 600 e não sei quantos.
E atenção, agora aqui em direto, uma troca de guilherdes.
Mantorras está neste momento.
Whatever. Olha, fiquem lá com Oceano. District of Misery é mais uma das apostas da Earache. Vejam lá se gostam. Eu pessoalmente gostei. Pelos vistos, o pessoal gostou. Esta foi uma estreia, digamos. É pena só ser um tema, não temos o álbum completo. Uma banda que se chama, curiosamente, Oceano. E podem pesquisar no site da Earache, porque eles têm um álbum que, se calhar, merece a pena ser conhecido. Nós, infelizmente, só temos este tema. Mas pronto, chama-se District of Mercy, e já apelidaram este senhor de gorila.
Realmente uma voz muito poderosa, mesmo.
Para quem está a perguntar de onde é que eles são, pesquisa no site da Earache, e vão lá encontrar todas as informações também.
Provavelmente com Earache, esse nome deve ser do imigrante.
Já agora aliás, o El Patron não sabe escrever em inglês, eu vou escrever aqui no chat.
É o Patron.
Eu penso que é assim, exatamente. Pronto, lê-se Earache.
Earache. Earache. dor de ouvidos.
Portanto, procurem Oceano e...
Estás a ser muito benevolente para o pessoal do chat. Se fosse eu, não dava informação nenhuma.
O Coirão não gosta disto. Bom, vamos continuar. Coirão. Vamos continuar e vamos continuar com um souvenir. Um souvenir do ano de 96. Chamava-se Blood M, o álbum de Enslave. Vamos... Ok, vamos recuperar.
You, young Skywalker.
Pronto, depois de um momento lúdico.
Chewbacca.
A quem tu estás a chamar Chewbacca?
Right, Chewbacca.
Não é o Mantorra.
Urtical Gods, os Enslaved em 96.
Yeah.
novidade para esta edição, a segunda novidade dos Suidacre, o regresso já desde alguns anos que esta banda anda por aí. Agora tiveram, depois do álbum Caledonia, em 2006, que já contou com 13 anos de carreira, e ao todo denominam-se como Pagan Metal. São só três rapazinhos, portanto, o álbum chama-se Krogar, é o nono álbum de estúdio desta banda. Primeiro ficou aí o destaque com Laos e também Skatash, os nomes algo estranhos, mas de qualquer das formas, uma banda para conhecer mais a fundo. Para conhecer também agora uma banda que esteve no Colhões de Ferro, os Fungos, como quiserem, eles que vêm do Algarve, ficam aí em discurso direto. Enquanto não temos som deles, infelizmente.
A quarta edição do Colhões de Ferro, aqui em Caldas, foi uma banda que veio diretamente por Timão, os Fungos. Temos aqui três elementos da banda. Vou começar pelo Bob. Apresenta-nos a banda.
Olá, nós somos uma banda algarvia que existe desde 2000. Pronto, temos poucos registros até agora, porque tem havido muitas mudanças de formação, algumas paragens. Temos uma demo, um mini CD também, e vamos lançar agora um mini CD.
Vocês têm dado mais concertos, penso eu, lá por baixo pelo Algarve, não é? Como é que tem sido a reação do pessoal? Vocês praticam um som algo pesado, bastante técnico. Eu estive a apreciar com a guitarra. É raro ver esta técnica, digamos, uma banda que eu atrevia-me a chamar de death metal, mas com picadas de grind. Como é que...
É brutal death metal, assim, com influências de brutal death norte-americano. Acerca dos concertos, lá em baixo temos poucos. No Algarve temos poucos concertos, temos mais concertos cá em cima. E a aceitação é boa. Há uma boa aceitação.
Como é que é a cena? Agora atrevi-me a perguntar aqui ao meu palhuto, há bocado, para o Arthur. Como é que é a cena lá em baixo? Concertos? Como é que as coisas funcionam?
A cena lá em baixo é muito fraca. Em termos de concertos, em termos de público e em termos de bandas. Hoje em dia já é muito difícil, já não há salas, as próprias bandas que existiam, muitas acabaram, outras estão paradas, e mesmo o público parece que há menos público. E então nós organizávamos lá um festival regularmente, e até paramos de organizar porque a afluência já era menor. Já havia menos interesse também por parte do público, e até por isso que nós costumamos tocar mais cá em cima, porque lá em baixo não existe tanta aderência.
Pronto, vocês são um bocado prejudicados, entre aspas, pela distância, não é? Vocês estão lá em baixo, meio para o centro, é complicado. É complicado também viver disto, não é?
É, exato. E é também um pouco por isso que a banda esteve parada tanto tempo, porque lá em baixo não há grande movimento. E depois acaba por haver algum desinteresse, e depois a vida pessoal e profissional também não permite. E então temos, por vezes temos longos períodos de paragem, mas esperamos este ano retomar as atividades mais regularmente.
Quanto aqui ao último elemento da banda, falta o vocalista, que deve estar todo partido. Não, estava a dizer que faltava o vocalista, estava tudo partido, provavelmente. André, tocas baixo, é a tua primeira experiência com banda? Já tocaste noutros projetos? Ou
já tive um projeto de covers quando era miúdo, mas era uma coisa muito brincadeira.
Nada a ver com tal.
Conheci o Bob para aí em 2003, entretanto já depois disso tinha formado uma banda com um amigo meu. Eles depois viram o meu interesse pelo estilo da música, que eu tinha sentimento pela coisa. E entretanto acabei por substituir de última hora um concerto em 2004, que foi o Ed Hunters 2, que era tal festival que o Arthur estava a falar que eles organizavam, espero que organizem mais tarde. E a partir daí tenho estado sempre com eles.
Voltando aqui ao Bob, eu sei que já estiveste no Zindalumbra, como é que foi a experiência com o
Bob? Foi bom, foi a primeira banda onde eu toquei assim dentro do metal e foi bom, foi lá que eu aprendi a tocar, foi lá que eu ganhei muitas horas de palco. Pronto, só que depois, por motivos de gostos musicais, houve ruptura. Saí, não houve problemas, não há problemas com nada, só que foi uma questão de gosto musical. Mas foi bom para conhecer sítios, para ganhar horas de palco.
E nota-se agora, notou-se agora, aliás. Quanto é que é o concerto? O que é que acharam daqui desta reação do pessoal, já que... Eu duvido que alguém vos conhecesse, talvez só através da internet, por exemplo, mas como é que acharam a reação do pessoal?
Foi muito boa. Eu penso que havia algum do público que já nos conhecia. Nós, isto é um meio pequeno e nós conhecemos todos de vista, e então há muitas pessoas que nós já vimos noutros concertos nossos. Mas foi muito boa, gostamos muito. Nós preferimos até tocar em salas assim mais pequenas, é um ambiente mais íntimo e é sempre muito melhor. Acho que tem muito mais a ver connosco ficar em sítios mais pequenos.
Eu acredito que havia alguns problemas de som em palco, mas vocês deram a volta por cima.
Não, em palco estava tudo. Foi dos concertos que eu toquei que tinha melhor som em palco. Este. Ou lá para fora, não sei como é que.
Há por vezes alguns problemas, mas nós também já estamos habituados.
Claro.
Já não ligamos muito a isso.
Querem voltar cá acima? Como é que é?
Sim.
Agora, quando lançarmos o mini CD, que vai ser lançado este ano, são 5 temas que temos que promover e vamos promovê-los em todo lado onde é que seja possível. Dentro, se possível, também fora do país, mas sim.
Qual é a melhor maneira de pessoal que está a ouvir o Holocausto contactar os fãs?
O MySpace, acho eu. O MySpace, toda a informação que nós temos e queremos dar passa por lá, acho que é o melhor.
Nós ficamos também à espera do vosso som para rodar aqui. Obrigado pelo vosso tempo. Boa viagem até lá abaixo.
Obrigado.
E esperamos vê-los de novo cá em Caldas da Rainha.
Tá, obrigado.
Boa sorte a todos.
É verdade. E esperamos ansiosamente pelo som dos Fungos, eles que estiveram entre nós no Bolhões de Ferro. Quem lá esteve, lembra-se, certeza. Lembras-te?
Hellraiser. Lembro-me, sim.
Okay. Grande concerto.
Bem, já estiveram muito bem eles.
Por acaso. É verdade. Ora bem, nós estamos já em cima da hora e para conhecer os SAI, que vai ser a nossa banda da semana este domingo, e vamos arrancar com as hostilidades.
Bye.
convidados esta semana. Aí apanhou. Apanhou o Diogo. Quem falou há bocado de um gorila, pronto, temos um instrumento. O que é que há a dizer destes senhores?
Sai uma banda de black metal de Tóquio, do Japão. Também é algo diferente daqui para
a banda da semana. Esqueci-me aqui de uma pequena coisita. Mas continua, continua.
Sim, é uma banda formada em maio de 1990 e que já agora é acreditada como sendo uma das primeiras, se não a primeira, banda de black metal japonesa.
Já agora espera aí. Esqueci-me disso. Espera.
Domo, Necrophagia, Sai no Mirai desu. Holocausto, Raul Gomes. Iku!
Portanto, o senhor Mirai,
exatamente. O líder dos Sai, já agora fomos buscar aqui esta.
Isto também toca nos Necrophagia.
Entre outros projetos, já exatamente. Agora. Um senhor também muito ativo a nível underground, ainda hoje em dia. Portanto, como tinha acabado de dizer, sendo os Sai, se não a primeira, uma das primeiras bandas de black metal japonesa, realmente era algo que contrariava no início da década de 90 aquela tendência escandinava de estar a vir lá muito e bom black metal. Seja como for, eles gradualmente foram mudando de um black metal, black thrash metal, ainda influenciado pelas bandas dos anos 80, uma sonoridade desse género, para algo mais experimental e avant-garde com o passar dos anos. Aquilo que culminou, inclusive, é neste último álbum da geração, Hangman Zim, que é um álbum extremamente bizarro, digamos, na minha opinião, mas algo que está.
Os japoneses são especialistas em sacar álbuns bizarros.
Acho que tem uma visão um pouco diferente dos europeus, que é normal, não é? Vem de uma cultura diferente
e interessante.
Muito interessante, sem dúvida. Já agora, talvez vamos ouvir mais, não?
Vamos, sim, esta foi vamos do álbum Scorn Defeat e agora vamos até o Infidel Art. Chama-se Suicidogenic, os Sai.
Church under urban arrest. Because love you, all the pain you got, all the sickness of all the sorrow of pain. Glory to the spirit of getting you. You show your strength when you get positive, something inside. This is what you tell you never let again. Show it up and go the way back. This is what you tell my wife, don't do that. Deep silence, turn it up, let's get down. For your heart, deep silence, turn it up. Yes, we all learn this. Then do deep silence, turn it up. Let's go. For your heart, deep silence, turn it up. Yes, we all learn this. Then do
que é peso.
Bem. Sem dúvida. Acho que estão mais que apresentados.
Suicidal Genic.
Exatamente. Os Psy já agora tiveram o seu primeiro contrato discográfico através de editora Death Like Silence Records, a editora do conhecidíssimo Euronymous, dos Mayhem, guitarristas Mayhem, que foi assassinado em 93. Inclusive este, o primeiro álbum dos Psy, foi lançado através da DSP, ou Death Like Silence Productions. Foi lançado o seu primeiro álbum chamado Scorn Defeat em 93, e curioso que pareça, este álbum foi lançado poucas semanas depois da morte do Euronymous. Obviamente a editora acabou, né, passaram uns meses, e os Psy acabaram por mudar para a Cacophonous Records, uma editora inglesa que também ficou conhecida pelo lançamento do primeiro álbum dos Cradle of Filth, The Principal Evil Made Flesh, um dos maiores clássicos, na minha opinião, da década de 90, a nível de black metal. Entretanto, a sua relação com a Cacophonous Records não foi das melhores. Depois de muitas disputas com eles, com os Cacophonous, por causa dos direitos deste tal álbum que eles lançaram, eles acabaram por se mudar para outra grande editora chamada Century Media Records e lançaram o seu álbum Imaginary Soundscape. Aliás, lançaram exatamente o Imaginary Soundscape, que portanto foi lançado já, isto já em 2001, portanto com uma grande, muitas coisas aí pelo meio. Já agora os outros álbuns que eles lançaram entretanto a seguir ao Scorn Defeat foi o Infidel Art em 95 pela Cacophonous, o Hail Horror Hail em 97 também pela Cacophonous, e o Scenario for Dread Dreams em 99 pela Cacophonous. Portanto eles lançaram 4 álbuns através desta editora, obviamente, e apelo já agora aqui ao pessoal que esteja a gostar dos Psy, que procure algo na net acerca deles, existe muita informação. Já agora Psy, portanto escreve-se S-I-G-H, portanto isto vem do inglês de bocejo, basicamente, qualquer coisa assim.
Suspiro. Não. Suspiro.
Sim, basicamente.
Suspiro ou bocejo, qualquer coisa do género, sim. Okay. Mas vamos ouvir mais algumas músicas deles.
A figa do Sony. Ok. O patrão está inspirado. Vamos ficar com mais um tema, vamos mudar de álbum. Vamos
e que
até
o chat continue em altas.
É verdade.
Já agora, mais uma vez, quem quiser se juntar ao chat, vá a radioholocausto.com
e coisa. Agora, eu não vou outra vez dizer o nome desta música, o álbum Ghastly Funeral Theater.
Atreve-te.
Vou-me atrever. Shingo Tachikawa.
Zero Kurum. Bora cá, querer para o
vai tu. Variedade, é o que se pode dizer.
É uma banda extremamente multifacetada, digamos. Tanto progredido para
a sonoridade. Era a vaca que ri, não?
Não, é algo parecido. Temos aqui um flyer aqui nas mãos dos Acromaníacos. que inclusive tem um slogan por acaso muito giro, que é: música é cultura, cultivo. Se não compras este CD, isto é uma merda. Isto é o slogan que eles usam para, para vender o seu CD.
Muito bem.
Bem, voltando aqui ao SAI, portanto, eles. Portanto, lançaram 4 álbuns através da Cacophonous. Seguindo-se a isso, em 2005 eles lançaram o álbum Gallows Gallery, por ainda outra editora, Candlelight Records, portanto, uma banda que mudou bastante de editora durante a sua história. Esta banda, neste momento, já assinou ainda com outra editora chamada The End Records.
Nossa.
E lançou através da The End Records o álbum Hangman's Hymn, que houve aqui um grande destaque no Holocausto deste álbum.
Uhum.
Que já agora aconselho a ouvirem, quem tiver a oportunidade. Hangman's Hymn, último álbum dos Psy, realmente muito interessante. E também fizeram uma versão do Gallows Gallery remasterizada, com novo artwork, etc, etc, que saiu também pela The End Records. Portanto, contactem este editor.
Espero que eles não tenham mudado mais de editora.
Não, penso que não, penso que não. Realmente é tal que
estão proibidos.
Esta questão das editoras é sempre, pronto, é sempre complicado, não é? Já agora, e uma curiosidade, esta banda aparece no documentário Global Metal. Portanto, foi um documentário que fizeram
vários países.
Exatamente, são vários países. Claro que, digamos, os Psy são praticamente o porta-estandarte do metal a nível japonês, já que nós conhecemos extremamente poucas coisas. Pronto, algumas bandas de brutal death metal também muito interessantes que vêm do Japão, mas
e
realmente
de grindcore
também. Mas realmente, na onda do black metal, é pelo menos que eu conheça, esta é a única. Galhammer, exato, também existem os Galhammer. As Galhammer, são só raparigas. Também uma banda, aliás, a destacar aqui, entretanto, é claro que existe aqui tanta
podem
coisa.
Podem ser she-mails.
Nunca se sabe.
Ninguém foi lá confirmar.
Portanto, falando dos membros correntes desta banda, eu vou tentar, portanto, proferir estas palavras bem proferidas.
Oh, shit.
Temos o Satoshi Fujinami na guitarra.
Satoshi Fujinami.
E temos o Shinichi Ishikawa.
Casa de Banheli.
Ishikawa.
A casa de Banheli.
Temos também o tal senhor Mirai Kawashima.
Mirai
já agora.
Kawashima.
Já agora este Mirai, obrigado pela tradução, Coirão. Já agora este Mirai Kawashima toca uma série de instrumentos como baixo, sintetizador, teclados, piano, cítara, programação de bateria, vocoder, órgãos, mellotron e samples. Portanto, é uma pessoa que mexe muito também com a parte eletrónica da banda. O baterista é o senhor Junichi Harashima. E depois também temos um saxofonista e que também faz backing vocals, que é o Dr. Mikanibal.
Dr. Mikanibal.
Seja como for, o Sr. Mirai, como já referimos antes, está ligado a outros projetos, como por exemplo, e já agora tomem nota, Abigail, Ai Banshee, Cutthroat, Enoch, Gonishish, Hellchild e também os Necrofagia, do qual aqui o Sr. Raul retirou aquele pequenina ID que passámos a
referir, que o Diogo acabou de ler tudo em caracteres japoneses. Ele teve um curso intensivo porque isto tinha tudo escrito em caracteres.
Espero já agora ter dito bem.
Eu acho que sim, que eu estive a rever isso.
Que brutalidade.
Olha,
agora o meu player empancou. Mais
então, pronto, vamos à discografia dos Psy.
Então vamos.
Temos o álbum em 93, Scorn Defeat, 95, Infidel Art, 97, Hail, Horror Hail, 99, Scenario 4, Dream Dread Dreams, aliás. Uhum. 2001, Imaginary Sonic Escape. 2005, Gallows Gallery. E em 2007, o tal Hangman's Theme, um álbum que realmente também me surpreendeu bastante, embora esta banda acho que surpreende sempre pela sua criatividade, também pela sua entrega. Vamos
a Hail Horror Hail, é um dos meus preferidos, principalmente esta faixa. Este Invitation to Die está, pronto, tão alto de convite para morrer, está fabulosa. Ouçam e depois comentem. Os temas preferidos, apesar de estar a ser vilipendiado aqui pelo Diogo, vou conversar contigo. Continuando, estamos a 5 minutos do final.
Eu não disse nada.
Ok.
Portanto, temos aqui alguns pormenores acerca também dos SAI, aliás.
SIG.
Temos os EPs, Siga, que eles lançaram. 92, Break Him for Fools. Temos também aqui em 94, algo que me surpreendeu imenso, a banda Kavir, que teve aqui um grande destaque no ano passado, que foi visto em Barroselas, entrevistado e tudo isso. Passámos aqui várias músicas do último álbum deles. Fez um split, um 7 polegadas split, um EP, em 94 com os SAI, vejam bem. É uma banda que...
94.
Em 94. Portanto, já aqui dá para ver que os Cávios já cantam há muito e realmente merecem um...
É caso para dizer, há de cá vir.
É verdade, é verdade.
Então siga.
Também tu... Continuando com os EPs, 97...
Para, na subtileza.
Pronto, já agora para acabar os EPs, não,
então
não é? 97, Ghastly Funeral Theater, e 2008, A Tribute to Venom, Mastered by Maor Appelbaum. Pronto.
Uhum.
Já agora, também uma curiosidade sobre os Psy. É que as primeiras letras do título de cada álbum que eles lançaram, álbum, atenção, álbum de longa duração, full length, acabam por ser, se nós filtrarmos essas tais primeiras letras dos álbuns todos, vão dar exatamente o nome da banda, Psy. Vejam bem esta curiosidade.
Uhum.
Algo de, não sei se foi intencional. Se
mensagens
não,
subliminares.
Não, sim.
Acabaste de descobrir isso.
Exatamente. Portanto, basicamente, uma banda a conhecer. Quem não conhece, procura informação sobre o Psy na net. Acho que vale a pena. É também uma proposta diferente. E pronto. E isso, acho que isso, é, acima de tudo, é o mais importante.
Para a semana vamos ter especial de Berserker. Atenção, Bruno. Especial de Berserker. E também o regresso do Bom, o Mau e do Coirão.
Sim, da Berserker, já agora dedicada aqui aos fãs do Abrasamento.
Exato. Como é o caso do Renta-Cabras.
Renta-Cabras.
Portanto, ele vai estar presente.
Ele agora também aluga.
Exato.
O bode mais novo.
O vizir. Muito bem. Meus caros, fica aí a despedida do álbum Hangman's Hymn, este de Master Malice. Não vai rodar tudo, mas pronto, pelo menos fica aí um bocado. Nós estamos volta domingo 22:00. Até lá, mandem as vossas notícias, comentários, insultos, como quiserem, para holocausto@litoraloeste.net.
Ok, até para a semana.
Um abraço.
Um abraço.
Até para a semana. I am the one to the right.